Glórias ao Senhor. Nós temos sido agraciados pelo Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, em podermos estar mais uma vez reunidos neste lugar para glorificar, exaltar e bendizer o nome do único que é digno de receber glória, honra e louvor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a já, se você ainda não entrou no Espírito, com as orações, com a ministração da palavra, com o louvor, que você possa entrar na presença do Senhor para ouvir a sua voz. Não porque eu sou capacitado, mas porque o Senhor ele tem um recado para os nossos corações e para as nossas vidas. O Senhor ele não nos deixa abandonado, o Senhor não nos deixa sem uma palavra de alento, de conforto, de instrução, e é para isso que nós estamos no lugar, neste lugar. Amém, queridos? Glórias ao Senhor por isso. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema: Jesus é o Messias ou não? Judeus estavam divididos entre seguir as normas do templo ou seguir as orientações de Jesus. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de seguir a voz do Senhor e preferem seguir voz de homens. Homens trazem ensinamentos procedentes deles mesmos. Os ensinamentos que procedem do Senhor, como o irmão Paulo falou, são vida. E nós temos que nos alicerçar nesta palavra. Sim, os conceitos que eram declarados por Jesus, eles eram antigos, mas apresentados dentro de uma nova perspectiva. E isso gerava dificuldade para eles. Sim, havia dificuldade de deixar o foco antigo para aceitar o novo. Isso é uma verdade nas nossas vidas o tempo todo o tempo. Independente da idade em que você se encontra, desde o mais novo até o mais idoso, todos nós nos deparamos com situações aos quais elas são novas para nós, em que nós temos que nos colocar na posição em que a palavra nos direciona. E os judeus, eles tinham essa dificuldade. Dentro do conceito humano, as decisões acabam por ser pautadas no que vemos. E toda sorte de desculpas são levantadas com o intuito de permanecer no mesmo. Quando o Senhor te dá uma nova direção, algo que você tem dificuldade de seguir, se você não é alicerçado na palavra, o que acontece é que você inventa uma desculpa. Você inventa algo que possa te dar um conforto ou um tipo de respaldo para que você possa continuar no engano sem se sentir culpado. Muito cômodo é permanecer em nossa zona de conforto. Vivemos hoje o mal do século em que as pessoas têm se deprimido. As pessoas têm encarado toda sorte de transtornos. E o que acontece é que as pessoas declaram: não tenho forças. E as pessoas, elas simplesmente não conseguem romper essas barreiras e elas ficam na sua posição de conforto. Nós, como cristãos, temos que estender as mãos. Nós temos que ajudar essas pessoas. Não porque nós somos fortes, mas porque nós somos fortes em Cristo. O verso que ficou da semana passada foi João capítulo 7, verso 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Messias poderia vir da Galileia? Cuidado com as desculpas que você usa para você tomar decisões ou não tomá-las, porque as decisões têm que ser tomadas pautadas na palavra. Frequentemente nos encontramos em situações que somos levados a escolher entre seguir as instruções de Deus ou a nossa vontade. Cada vez que você vai conhecendo mais a palavra, mais as situações elas são patentes aos seus olhos. E você fica numa encruzilhada em que você ou faz a vontade de Deus ou faz a sua vontade. E nós já falamos que quando você faz a sua vontade, o pecado, ele não é de egoísmo, é um pecado de idolatria, em que você coloca a sua vontade acima de Deus. Qualquer coisa que for colocado acima de Deus é o pecado da idolatria. Homens que vivem no natural tendem a não resistir às tentações de fazer o que a carne deseja. Porém, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são capacitados por Deus a dizer não ao pecado e continuar buscando uma vida de santidade. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai pecar. Pelo contrário, você vai pecar sim. Mas você vai ter uma consciência, você vai ter um incômodo em relação a essas situações, que vai te levar a mudar. As pessoas que não têm o respaldo do Espírito Santo, elas são, como o irmão Paulo falou, barcos à deriva. Em que esses barcos, eles podem tanto se chocar em pedras, como atolar no meio da areia. Mas nós somos guardados pelo Senhor. Essa é a nossa esperança. É por isso que nós continuamos caminhando, essa esperança do porvir. Elementos temporais não podem determinar o nosso modo de agir, porque as situações, elas mudam. Você pode estar com saúde hoje e não estar com saúde amanhã. Você pode estar com dinheiro hoje e não estar com dinheiro amanhã. Pode ser que o seu lar esteja estruturado hoje, mas amanhã ele não esteja estruturado. E se sua vida, ela for pautada nessas oscilações, você vai sofrer muito. E cabe a você, através da força do Senhor, ser fortalecido em meio a essas lutas. Os elementos temporais não podem terminar o nosso modo de agir. Respondendo à pergunta do título, Jesus é o Messias ou não? Sim, ele é o nosso Messias. E como tal, ele determina, ele cuida e estará conosco todos os dias, seja na nossa vida terrena, seja na nossa vida eterna. Amém, queridos?
Amém.
A palavra de hoje tem como título, Vivendo como Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler do verso 41 em diante. Então os que dentro o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Verso 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura caiu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, ela é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra mais uma vez. Temos tido o privilégio, Pai, de meditar por vários domingos na tua palavra, dentro de João capítulo 7. Podemos, Pai, já observar e ver o fim desse capítulo, mas sabemos que o Senhor ainda tem muitos ensinamentos para nós. Pedimos nesta noite que o Senhor, Pai querido, nos capacite a entender o teu recado. Independente, Pai querido, dessa pessoa que fala imperfeita e cheia de defeitos, que os teus filhos, Pai, possam extrair o teu recado para os seus corações. Sobre a minha vida eu peço a tua capacitação, Pai. Não me abandone à minha vontade, não me abandone aos meus pensamentos, não me abandone, Pai querido, à minha vontade, mas que eu possa ser um instrumento do Senhor para a tua glória, para a tua honra e para o teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vivendo como Jesus. Um resumo dos evangelhos. Se você quer ter uma frase que resume os evangelhos, é vivendo como Jesus. Vivendo no seu falar, vivendo no seu pensar, no seu agir, nas suas ações e omissões, no seu proceder, na sua dedicação ao Pai. Nós temos que viver como Jesus. Os primeiros versículos que nós vamos meditar, eu vou puxar um da semana passada, só para dar um contexto de entendimento. 7, 45 e 46. Quando os guardas voltaram, os sumos sacerdotes e os fariseus lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Eles responderam: jamais homem algum falou como este homem. A tentativa dos religiosos em fazer calar as declarações de Jesus nos lembra que um mandato oficial havia sido emitido. Aqueles homens, eles tinham que calar Jesus. Eles já estavam vendo que as pessoas que estavam ouvindo ele já começavam a ficar confusas. O povo se dividia. Agora, nesse verso 45, os soldados também começam a ficar confusos. E aqueles homens já haviam emitido, versículos anteriores, um mandato. João 7,32. Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Porém, apesar da ordem dada, como as multidões estavam divididas, e Deus não havia ainda finalizado, não havia ordenado que aquilo ocorresse, ninguém pôs as mãos nele. João 7,44, são todos os versículos que nós já passamos. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. E quando nós meditamos nesse versículo, nós falamos que tudo que é determinado pelo Senhor para a sua vida, ninguém pode impedir. Nenhum ser humano pode impedir. Nenhum órgão de governamental pode impedir. Nenhuma autoridade eclesiástica pode impedir. Ninguém pode impedir o que Deus já determinou sobre a minha vida e a sua vida. Nenhuma porta que esteja fechada se abre, a menos que Ele assim o queira e o permita. Nenhuma porta, ela é fechada se o Senhor não o permitir. Nenhuma enfermidade assola o seu corpo. Nenhuma dificuldade vem sobre a sua vida se o Senhor não o permitir. E tudo o que acontece, acontece com um intuito: crescimento. Para aqueles que não são filhos, destruição. Para aqueles que são filhos, crescimento, relacionamento, intimidade, dependência. Então os guardas do templo ficaram desorientados. Eles começaram a ver que o povo estava dividido. Eles mesmos começaram a ouvir a voz de Jesus e eles ficaram confusos. E aquela ordenança foi abandonada. E eles voltaram para os chefes dos sacerdotes e dos fariseus, aqueles que compunham o Sinédrio. Na época, quando eu falei do Sinédrio, um grupo de em torno de 70 pessoas, com os mais importantes, os mais sábios, os mais importantes daquela sociedade, que definiam o que acontecia ou não acontecia com o povo de Israel. Aqueles homens retornam. Naturalmente, essas autoridades queriam saber por que a polícia do templo não executara a tarefa atribuída a eles. Muito mais no sentido: quem é você para ir contra uma ordenança minha? Quem é você para me desobedecer numa ordem clara que eu te dei? E a pergunta deles é: por que não o trouxestes? E eu não fui, eu tenho certeza que o tom de voz que eles usaram não foi um tom de voz calmo, como que eu estou usando, mas foi um tom de voz com ira, porque aqueles homens tinham desobedecido as autoridades, eles não estavam acostumados a serem desobedecidos. A resposta dos guardas reforça os motivos para a hesitação deles: ninguém jamais falou como este homem. Ninguém falou como Jesus. Nenhum ser, por mais eloquente que seja, marcou uma era antes dele e depois dele. Pessoas que não acreditam em Deus vivem debaixo desse calendário, que é antes de Cristo e depois de Cristo. Esse ser que veio, morou na terra por 33 anos, falou por aproximadamente 3 anos, mas continua impactando 2017 anos depois a minha vida e a sua vida, porque as palavras dele são vida. Imagina o impacto na vida daqueles guardas, ouvindo a própria voz do autor da vida. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. E nós nossa fala, nossos pensamentos e as nossas ações? Será que você reflete a figura de Cristo no seu vestir, no seu falar, no seu pensar? Quando as portas se fecham, quando você está longe das pessoas, quando você está sozinho com o seu celular, com o seu laptop, você está fora do convívio da igreja, do convívio familiar, como é que você se porta? As pessoas conseguem enxergar Jesus em você? Por isso que eu falei para você que o resumo dos evangelhos é vivendo como Jesus. O grande desafio para mim e para você não é ser cristão aqui. Não é ser cristão numa reunião social como nós tivemos ontem na casa do irmão Paulo. Isso é fácil. O difícil é você viver como Jesus viveu, fora desses ambientes em que as pessoas não estão te vendo. O problema deles, dos guardas, encontra-se parcialmente no fato de que eles não eram capangas brutos. Quando nós vemos essa situação, olha, foi dada uma ordem para esses guardas, vão lá e prende, parece que aqueles brutamontes não eram. Eles eram homens da tribo de Levi, consagrados, estudados. Apesar de executar uma função de guardas do templo, eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles não eram quaisquer pessoas. E quando aquele homem que se chama Jesus começa a falar, eles começam a relacionar tudo o que eles sabiam e o entendimento deles com a palavra. Sim, eles ficaram impactados pela dúvida das pessoas, mas muito mais que isso, o coração deles foi tocado. Eles eram homens da tribo de Levi, religiosos treinados, e podiam se sentir quebrantados no mais profundo do seu ser, pelos mesmos feitos e palavras de Jesus aos quais ele estava dirigindo a população em geral. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E eu tenho certeza que aqueles guardas nunca pensaram que eles iam encontrar uma pessoa que falava como ele falava. Talvez eles pensassem que era um revolucionário, talvez eles pensassem que era uma pessoa que estava querendo fama e glória, mas quando eles ouvem a voz do bom pastor, eles tremem na base. Deus faz isso. Ele levanta a minha vida, ele levanta a sua vida. O Sebastião falou uma coisa logo no comecinho: eu nunca pensei que eu estaria aqui na frente de vocês, pois eu assino embaixo. E eu tenho certeza que cada um de vocês, na sua simplicidade, também pensa assim: quem sou eu? A palavra de Deus diz que ele escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolhe aqueles que são fracos para que aqueles que são fortes sejam confundidos. Eles nunca esperariam ouvir as palavras de Jesus. Não se deixe agir devido a uma aparente fraqueza. Foi muito interessante hoje no começo. O João estava conversando aqui e a Serginho e a Gabi não tinham chegado ainda, e ele olha e fala para a Ravena: você quer cantar? E ela, puf, pulou. Independente da fraqueza, independente de saber a música, independente de qualquer coisa, esse é o nosso proceder. Porque nós agimos na intrepidez do Espírito. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele dá uma ordem para os discípulos: vão para Jerusalém. Espera que o Espírito Santo venha sobre a vida de vocês, para que vocês sejam revestidos de poder, para que vocês possam proclamar, para que vocês possam dizer, para que vocês possam testemunhar as palavras do reino. Foi o que aconteceu hoje. O Senhor, ele escolhe, não tem capacitação. Não tem, não entende, não sabia, não sabe a letra, não importa. Se cada vez mais nós nos colocarmos a campo, confiando que o Senhor, conforme a palavra dele diz, que a gente não tem que temer ao falar, que quando nós somos levados aos principais sacerdotes para falar, o Espírito Santo é aquele que nos capacita, é aquele que nos dá a força e nos dá o vigor. O modo de falar de Jesus não era algo que acontecia naturalmente, mas pelo contrário, pautava o seu modo de viver. Para Jesus não era forçoso falar como ele falava, porque ele falava de algo que ele vivia, ele falava de algo que ele buscava, ele falava de algo que ele foi preparado para fazer. Todos nós temos incumbências. Brincávamos também no começo, quantos talentos escondidos, quantas pessoas capacitadas, quantas pessoas que o Senhor está falando e a pessoa simplesmente curva a cabeça, não é comigo. Jesus, ele falava como vivia e ele vivia como falava.
Aleluia.
Volto a dizer, nossa fala, nosso pensamento, nosso agir, reflete Cristo? Reflete as horas de oração que nós temos? Reflete o tempo de leitura da palavra? O que reflete você? Será que a sua vida te representa perante Deus? Será que o sacrifício de Cristo, ele é apresentado através da sua vida? Será que você honra esse sacrifício? O modo de falar de Jesus não era algo comum. Ele simplesmente falava algo que ele vivia. Ele falava de coisas que eram comuns a ele. Marcos capítulo 1, verso 22 diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Nós temos que falar com essa autoridade. Quando eu me levantar, quando Sebastião, quando João, quando qualquer pessoa se levantar para falar na sua autoridade, palavras vazias, palavras que vão bater como uma lata, não faz efeito nenhum. Podem ter um impacto, você pode se sentir emocionado, mas não tem nenhum efeito na sua vida. Marcos 12, 17. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiravam dele. As pessoas, elas ficavam impactadas pelas coisas que Jesus falava, porque ele falava do que ele vivia, e ele vivia exatamente como ele falava. O agir de Jesus, ele era pautado na palavra e direcionado pelo Espírito Santo. Fariseus, eles também viviam pautados pela palavra, mas não eram dirigidos pelo Espírito Santo. Faltava o amor. Romanos 8, verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado nas suas palavras, nas suas ações, nos seus pensamentos pelo Espírito Santo, quer dizer que você é um filho de Deus. Se você é uma pessoa que anda conforme a sua própria sorte, eu decido, eu falo, eu não dou satisfação a ninguém, sinto lhe dizer que você não é um filho de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito. O impacto que houve na vida daqueles homens, que infelizmente, como o do povo, é volúvel. Jesus é o Messias ou não? Parte do povo diz que Jesus é o Messias, mas perante o julgamento deles, eles escolhem Barrabás. João 18, 40. Então gritaram todos novamente: não é este, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um salteador. Aonde estava aquele povo que achava que Jesus Cristo era Messias? Será que no meio daquelas pessoas não haviam pessoas que tinham confessado e tinham se convencido que Jesus era o Messias? Mas naquele momento eles preferem se sujeitar ao que a maioria está falando, ou que o templo, a lei está falando, e não se posicionam. Os mesmos guardas que nesse momento eram impactados pelas palavras de Jesus, quando no fim do seu ministério vão ao jardim do Getsêmani para o prender. Marcos 26, 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Possivelmente não eram os mesmos guardas. Não importa. Importa que aqueles homens tinham sido impactados, e eles podem sim ter compartilhado com outros. Mas será que não havia nenhum que estava ali naquele meio? Nenhum que dizia não? Todos eles foram no mesmo barco. Fica a pergunta, fica a dúvida. Jesus falou de algo que ele vivia. E ocorreu o que ocorreu? Morte, sofrimento, julgamento. Posso eu esperar algo diferente a partir da minha realização? É uma dúvida que paira nos nossos corações. Será que vai fazer diferença? O ditado popular diz que uma andorinha sozinha não faz verão. Será que isso funciona na vida espiritual? Será que se você começar a buscar uma vida de consagração, uma vida de temor do Senhor, você não vai começar a mudar primeiro o seu núcleo e depois mudar as pessoas que te estão à sua volta? Esse ditado vale para a andorinha, não vale para você. Quando você se curvar, quando você se submeter, quando você buscar mais a figura do Senhor, a pessoa do Senhor e se relacionar, sim, vai haver diferença. Como Cristo, nossa função é falar. Como Cristo, nossa função é testemunhar. Nossa função é ser luz. Nossa função é agir em amor. Mas há uma esperança. João capítulo 14, verso 12. Palavras do próprio Senhor. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as coisas, as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. O que Jesus fala para você é preparado pelo Espírito Santo a fazer mais do que Jesus fez, alcançar mais vidas, agir em nome dele. Hoje ele está à destra do Pai como nosso advogado. Certo momento ele vai ser o reto juiz, e ele age através de nós como igreja. Ele me escolheu para isso, ele te escolheu para isso. Primeiro 12, depois 70, depois todo mundo, do qual eu e você fazemos parte. A doutrina de Cristo possui tal poder que é capaz de destruir os perversos. Cuidemos para que sejamos sensibilizados em vez de sermos quebrados. O tempo é hoje. O tempo de você mudar o seu procedimento e o seu pensamento não é amanhã. Não é na semana que vem. Não é quando começar as férias. É hoje. Na atualidade, vemos muitas pessoas que muito se assemelham a esses oficiais, que se deixam arrebatar de admiração pela doutrina do Evangelho e, no entanto, estão longe de render-se a Cristo. Comecei hoje pela manhã a falar sobre ateísmo dentro de santidade, dentro do ser de Deus. E nós falávamos que há aqueles que repelem a qualquer tipo de Deus, há aqueles que repelem o Deus cristão. Mas também há aqueles ateus que são práticos, é algo que eu vou falar na semana que vem. São aqueles que confessam Jesus como Salvador, mas não vivem. São pessoas que têm a sua vida pautada por segredos, por todo tipo de normas, mas não a palavra. Mas eu sou cristão. Eu sou da Igreja Cristã Semente de Vida. Eu sou pastor, sou presbítero, sou diácono, sou do louvor, sou da ação social, sou qualquer coisa que seja. Mas as suas ações não refletem aquilo que ele diz crer. Há outros que ainda são piores, que tudo fazem para obter o favor dos perversos e usam de toda sorte de ações desprezíveis com o intuito de serem beneficiados. Pessoas têm usado o Evangelho para isso, infelizmente. As pessoas têm usado o Evangelho para subtrair recursos das pessoas, para oprimir. Algo que os judeus fizeram. Os judeus, eles não aceitavam de maneira nenhuma que as pessoas elas se rebelassem àquele sistema que era tão cômodo para eles. Algo do tipo tabelionato, em que a pessoa morre e passa para o filho, e passa para os netos, e passa para o bisneto, e aquilo nunca vai sair da cadeia, a menos que tenha uma mudança de legislação. Senão aquilo está ad eterno. E aquelas pessoas queriam continuar esta manutenção. E as pessoas de hoje têm feito a mesma coisa. Jesus não é um mero ser humano. Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Sua função era proclamar o evangelho do reino e ele cumpriu isso de forma plena. Seja entre o povo, seja entre os guardas. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. Como ser humano, ele morreu, e como Deus, ele está vivo ao lado do Pai. Amém. E hoje essa tarefa, ela é incumbida a mim e a você. É claro, Deus, Jesus Cristo nos ordena, pegue a palavra, fale do amor de Deus. João capítulo 7, versos 47 e 48, são os dois últimos versículos. Os fariseus replicaram, será que também vós fostes enganados? Quem dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Eles nem sabiam que Nicodemos estava com a asinha para o lado de Jesus, mas não importa. No grupo das autoridades, são os fariseus os mais impacientes e os que tomam a iniciativa. Enquanto reprovam seus oficiais, ao mesmo tempo, querem colocá-lo debaixo de sujeição. Pessoas que têm autoridade humana e não têm autoridade divina, adoram fazer isso com você. Colocar você debaixo de peso, debaixo de jugo. Eles usam esses termos para significar que seria irracional e inconveniente que não estivessem prontos para agir conforme as suas ordenanças, independente de como o povo se colocasse. Também vós faz menção à parte da multidão que estava dizendo que Jesus poderia sim ser o Messias. Os fariseus não podem suportar que o povo saia do seu domínio. Os religiosos demonstram a sua suficiência, exigindo que a opinião oficial ela seja não só obrigatória para aquele âmbito deles, mas para todos. Quem está falando sou eu. Eu sou o ungido do Senhor. Eu falo e você ouve. Você não tem direito a dizer absolutamente nada. Esse era o padrão dos fariseus. Somente os chefes detêm o poder. É isso que eles querem. Infelizmente, o nosso cristianismo, muito do nosso cristianismo, ele tem sido pervertido nesse aspecto. Em que as pessoas elas não vão para a igreja para crescer, mas elas vão para serem oprimidas. Quem dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Ele não tem ninguém do seu lado, é como se eles estivessem falando. Somente essa rele, aquela essa rele plebe, essas pessoas que não conhecem nada, esses ignorantes. Os líderes, bem como toda distinção, são contra eles. Por que vocês estão dando confiança para o povo, em vez de dar confiança para a gente? Quem que é estudado? Quem que é ungido? Quem que anda com as roupas bonitas? Quem que é da tribo de Levi? Não são eles, somos nós. Expressamente declaram que o povo não é o padrão, e sim eles, como líderes, eles são especiais. Querido, querida, eu não sou o padrão para você, em nada. Não olhe para a minha vida como se eu fosse uma referência para você. Não olhe para mim dizendo, nossa, como ele é eloquente, como ele ora bastante, como ele lê muito. Não sou o padrão de nada. O padrão é Jesus Cristo. Eu sou um homem que tropeça e cai. E se você confiar em mim, em vez de confiar em Cristo, o que vai acontecer é que você vai se afastar do Evangelho. Não olhe para mim como uma referência. Caminhe comigo, me ensine, me ajude. Eu mandei uma resposta, dei aula para um pessoal lá no Riacho Fundo, e eu sempre passo a nota para as pessoas, e eu agradeço pela presença deles nas aulas. E eu queria dizer assim, muito obrigado por ter sido o seu professor. Mas eu coloquei, muito obrigado por terem sido o meu professor. E aí quando uma pessoa falou assim, muito obrigado, pastor, por você ter falado isso. Aí eu fui ler, fui ver o que eu tinha escrito. Mas na verdade é isso. A palavra de Deus em Provérbios diz que a igreja é ferro afiando ferro. Pastor, eu não sei nada. Mas o que você sabe, eu não sei. E assim, como corpo, nós vamos crescendo. Todos os dons, tudo que você aprende, ele tem uma finalidade. Edificar o corpo de Cristo, fazer com que as pessoas cresçam.
Aleluia.
Assim, a necessidade de autoridade, eu não estou falando numa anarquia. Assim, um sistema eclesiástico, na qual o Senhor, por enquanto, ele tem me colocado como pastor dessa igreja. E nós temos algumas pessoas cuidando de ministérios. Há autoridade, sim. Mas essa autoridade, ela não pode ser uma autoridade que seja superior à de Cristo. Superior à palavra de Deus, mas ela tem que ser submissa. Tudo que eu falar, que não provier da palavra, você joga fora. Mas pastor, eu gosto tanto de você, você me abraça, você fala palavras de carinho para mim, não importa. O que eu falar que não for pautado na palavra, não vem da autoridade divina, e você descarta. É verdade que Deus conferiu o poder de juízo ao sumo sacerdote. Eu tenho um grau de autoridade sobre a sua vida espiritual, mas é uma autoridade que é submissa ao Senhor e que tem uma motivação: glorificar Deus. Se for me exaltar, se for exercer um poder que eu não tenho, é descartável. Deus, porém, não tensionava que o sumo sacerdote decidisse a não ser em concordância com a lei. Portanto, toda autoridade que qualquer pessoa tenha sobre você, marido sobre esposas, pais sobre filhos, chefes, pastores sobre ovelhas, está sujeito à palavra de Deus, para que todos sejam mantidos em seu devido posto, desde o maior até o menor, e que tão somente Deus seja exaltado. A sua vida tem que ter uma motivação: exaltar a Deus. Se os pastores, que honesta e sinceramente cumprem o seu dever, reivindicam a autoridade para si, que essa glória seja destinada a Deus. Mas quando a mera autoridade dos homens ela é sustentada sem a autoridade de Deus, ela é totalmente sem sentido. Entretanto, é nosso dever nutrir tal reverência pela palavra de Deus, a ponto de extinguir todo o esplendor do mundo e dispensar suas vãs pretensões, porquanto miserável seria nossa condição se a nossa salvação dependesse da vontade de homens. A sua salvação não depende de homens. A sua salvação não depende de homens. Não depende de eu impor a minha mão sobre você. Não depende de nada disso. Algo já foi feito antes da eternidade, com o valor que transcende eras e eternidades, que me alcançou e te alcançou. Pena que a nossa fé ela é tão oscilante. Se nós ficássemos de pé, se nós fôssemos fortificados pelo Senhor, muitas das coisas que nós passamos, muitas das dores e dificuldades que nós vivemos, elas seriam subtraídas. Mas nós continuamos lutando. E aí eu volto, fechando na palavra do irmão Paulo. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é a nossa direção. É aquilo, é aquela que nos dá a guia, é o nosso norte, a nossa bússola, é o nosso manual de instruções. E ela é suficiente. Não estou dizendo para você que você não precisa ir no médico, mas o médico dos médicos é o Senhor Jesus. Não estou dizendo para você que você não precisa ir na escola estudar, mas Ele é o nosso mestre. Eu não estou dizendo que você não precisa buscar alguém para você casar, mas Ele é o nosso noivo. Ele é perfeito e Ele nos completa. Enquanto você lutar contra isso, você vai ter dificuldades. Hoje pela manhã eu dava um exemplo e eu falei assim que nós temos que cada vez mais ser imersos no Espírito. E a irmã Edilene perguntou: mas a gente não se afoga? Não, não se afoga. Porque a medida de amor dele é uma medida de amor que não nos sufoca. O cuidado dele não é um cuidado opressivo, mas é um cuidado de zelo e de amor. Convido você a buscar mudança na sua vida, para que você possa viver como Jesus. Feche seus olhos. Amém. Senhor Deus, o mundo nos influencia no nosso modo de agir e de pensar. Os nossos pais também assim o fazem. As situações da vida nos levam, Pai querido, a decisões fora da Tua palavra. Só que essas decisões, elas são morte. Não morte da vontade, mas morte espiritual. E nós queremos, Pai querido, viver como o Senhor. Nesse mundo conturbado, nesse mundo de caos, nesse mundo em que falta o amor, em que falta a obediência, em que falta o carinho, o zelo, nós queremos viver segundo o Senhor. O Senhor falava com autoridade, uma autoridade concedida pelo Pai, e uma autoridade que era demonstrada através das suas ações, Pai. O Senhor, Pai querido, tem nos plantado em lugares diversos, em locais, em colégios, em locais de trabalho diferentes, em círculos sociais de toda sorte ou espécie. E sim, nós podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Para isso, Pai, nós pedimos que o Senhor cada vez mais nos instrua, nos convença. Que, se necessário, Pai querido, o Senhor grite aos nossos ouvidos, para que nós não venhamos a ser confundidos. Que nós possamos, através das nossas palavras, através das nossas ações, sermos espelho do nosso Senhor Jesus Cristo, refletindo algo que já foi feito antes da fundação do mundo, quando o Senhor criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Que esse mês de julho, Pai, seja um mês diferente. Que esse mês de julho seja um mês de arrependimento, transformação e mudança nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.